o Edson, o lado do Wellington Carvalho, né, que também não vem jogando muito bem, como Fabrício citou. No gol do América ele falhou também, os dois ficaram marcando o Guilherme Paraíba, e aí o Wellington Tanque entrou sozinho. Então a defesa do ABC precisa melhorar, mas tem peças pro ataque. Então para esse jogo do Vitória eu acho que vem com um time mais mexido.
Tá aí então as expectativas de JV. Antes de chamar também a expectativa do Fabrício, deixa eu ler aqui os comentários do nosso YouTube. Isso mesmo, ó, você não é esquecido, deixa o seu comentário. Nicolas Braga por aqui desejando boa noite. Breno Ramos, grande Rafael Moreira, aquele abraço. Rafael que falou com a gente aqui sobre automobilismo. Cláudia também por aqui, boa noite, bancada, boa noite, Fabrício, abraço, Cláudia. Matheus Domingos por aqui também, falando sobre o futebol inglês, olha só, o Arsenal merece esses títulos. Mariano também por aqui, Nunes Silva, a última vitória do ABC fora de casa foi dia 28 de março. Perfeito. Olha só, tá aqui o dado então do nosso ouvinte, sempre atento. Perfeitamente. Mecão, a minha história, a minha vida, meu amor, boa noite, torcida, a verdadeiramente maior. Enfim, Nunes Silva aqui também falando, dois gols em cada tempo e pênaltis, vai que dá certo. Olha só, na confiança então para a Copa do Nordeste. E aí, Fabrício, dá para acreditar? Acredito que a pergunta que fica essa semana é essa, né? Foi um ABC, inclusive, que, ao meu ver, no primeiro tempo contra o Vitória lá na Bahia, conseguiu bater muito de frente, principalmente nos primeiros minutos. Abriu o placar quando o próprio Vitória empatou, foi lá, fez o segundo também. Então, foi um ABC que não foi de todo mal. Mas aí, é claro, com as expulsões no segundo tempo, toda aquela situação, o Vitória fez o que quis com a equipe alvinegra. Mas e aqui, dentro da Arena das Dunas, o que dá pra gente esperar?
Muito difícil essa classificação, viu, Duda? Muito difícil mesmo. Eu não acredito que o time do Vaguinho Dias vá conseguir. Aquele jogo foi muito condicionado pelas duas expulsões, do Edson e do Geilson. Mas eu também acredito que pesou e já viria a pesar a diferença do nível técnico e o cansaço dos jogadores do ABC, que não estão acostumados a jogar um futebol de intensidade de Série A. Então acredito que iria já pesar também esse cansaço, como pesou no gol do Oswaldo, que faz uma bicicleta de rodinhas, mas foi uma bicicleta meio no chão, mas uma falha terrível da marcação do ABC. Salvo engano, esse foi o quarto gol, salvo engano, e aí teve falha no quarto e no quinto. Acho que o sexto foi pênalti.
Acho que esse foi o quinto, porque o Oswaldo entra e faz o quinto e o sexto. Terceiro e o quarto foi do René.
Pronto, então acho que foram falhas aí no terceiro e no quinto. Ou no quarto, não vou me confundir.
Teve muitas falhas, né?
Muitas, mas
dois
assim.
Dos gols, né?
Mas,
do segundo
mas mesmo com a inferioridade numérica, eram lances que poderiam ser evitáveis. Sim. Mas no meu ver, pesou esse cansaço. E aí o que eu espero nessa quarta-feira é um Vitória que vai buscar administrar essa vantagem, que é uma vantagem enorme, 4 gols de diferença. E mesmo que não entre com um time misto, mesmo que não entre com um time titular, como prevê o JV, eu acredito que eles vão conseguir segurar esse resultado. Talvez o ABC consiga um resultado um pouco melhor, quem sabe até um empate na Arena das Dunas, diante do seu torcedor, mas muito complicado. O Vitória também já está ligado melhor do que esperar do ABC, então o Vaguinho Dias teria que surpreender muito o time do Jair Ventura para conseguir essa classificação. O que eu espero, pelo menos, é que faça uma atuação bonita na frente do seu torcedor. Foi uma linda campanha que o ABC vem fazendo aí pela Copa do Nordeste. O torcedor não tem para que ficar chateado, tem que comparecer e apoiar e aplaudir também o time do Vaguinho, Duda.
E eu sempre vou ressaltar aqui, porque quando a gente vem de uma fase ruim para uma mais ou menos infra boa, tem que ser ressaltada. O ABC, enfim, nos últimos anos viveu maus bocados. Desceu da Série C, da Série B para a Série C, depois da Série C para a Série D. Enfim, esse ano mesmo, no início da temporada, né, acabou chegando aí na final mais uma vez do Campeonato Potiguar e não conquistando esse título tão importante. Na Copa do Brasil, desclassificado na primeira rodada. Então, para uma equipe que vem de tantas situações complicadas, chegar numa semifinal de uma Copa do Nordeste, na Série D do Campeonato Brasileiro, líder absoluto de um dos grupos mais difíceis da competição, então a gente vê um crescimento desse alvinegro. A própria torcida sente isso. No Frasqueirão a gente tem visto esse torcedor apoiando a equipe alvinegra também. Tem placar, Fabrício?
Não, é uma correção aqui da informação colocaram nos comentários, né? O ABC venceu o Central fora de casa ainda em maio, dia 10 de maio.
Tá aí, então, atualização desse placar, então, o ABC, a última vitória em maio, então, mas a gente falando, né, sobre essa atmosfera, dá pra perceber que o torcedor inclusive comprou esse trabalho do Vaguinho Dias. Eu tava entrevistando um torcedor e ele falou isso. A torcida abraçou o trabalho do Vaguinho, o estilo de jogo dele e o elenco também. E aí, antes da gente finalizar, eu quero só tocar no assunto com vocês que eu acho muito interessante, que é o Vaguinho pegou, teve nas mãos dele, né, nesse momento, um elenco que não foi planejado para ele. Foi um elenco planejado pro Chamusca. E o Vaguinho veio com um estilo de jogo completamente diferente e tem conseguido potencializar cada atleta. Para vocês, ao que se deve isso? Ao que se deve esses números e esse positivismo aí no trabalho do Vaguinho Dias, JV?
O que eu já venho falando é que o Vaguinho, ele conseguiu entender muito bem as características dos seus jogadores, né? Tanto o Igor Bahia quanto o Alisson, ele deixou o Alisson à vontade para jogar, e isso potencializou muito o Alisson na temporada. Ele vinha reclamando de como ele estava sendo escalado, às vezes como um centroavante, às vezes como um ponta fixo ali, tendo que ajudar na marcação, e agora o Vaguinho deixa ele sem precisar marcar, né? O Igor Bahia até marca mais do que o Alisson, e isso ajuda muito a equipe do ABC, porque é o jogador que tem mais qualidade, né? Então ele conseguiu entender como jogar com as duas contratações que tinham chegado, o João Pedro, o Luiz Fernando, conseguiu encaixar o Jonathan nesse meio campo. Então a maior qualidade do Vaguinho, depois que ele chega no ABC, que ele consegue demonstrar, é entender o elenco, entender como cada jogador gosta de jogar e se sentir à vontade, né?
Pois é, realmente, né? Ele deixou esses atletas à vontade. Há, inclusive, nos bastidores, né, o conhecimento de que, assim que ele chegou, ele fez literalmente o que você disse. Ele chamou cada atleta para conversar e perguntou como você gosta de jogar, qual é a posição que lhe deixa mais confortável. E ele teve esse olhar sobre cada jogador, né?
É isso aí, Duda. A gestão do grupo é muito importante, mas não vamos tirar também a leitura dele de jogo, que também é essencial, né? O entender da bola, vamos dizer assim. Mas você ter esse contato com os jogadores acaba sendo importante para você montar a sua estratégia também. Sim. Não é porque ele chega com o elenco, como você disse, um monte de jogadores que não foram montados para ele, então muitos ali que ele talvez não conhecia, né, os atletas, foi importante para ele conhecer, para ele saber, ó, eu posso testar esse cara aqui, esse outro ali, e montar o time, mais passar confiança para o time, porque uma equipe ofensiva tem que ter confiança de meter a cara e dizer, não, vamos tentar, vamos para cima, mesmo que seja para perder, mas vamos.
O que chama a atenção é porque, assim, se a gente pode discutir sobre o quão qualificado é o material humano que ele conta para fazer o melhor trabalho na quarta divisão e também numa Copa do Nordeste, que tem um alto nível, tá pegando Vitória, time de Série A, se passar, pega o Sport ou Fortaleza, que também são equipes que, embora joguem a Série B, são muito mais qualificadas em material humano, jogador a jogador, que a própria equipe do ABC. Mas o que chama atenção no trabalho do Vaguinho Dias, que, claro, apontamos vários erros, dificuldades na parte defensiva, principalmente, o que mais me chama atenção é a agilidade que teve para fazer com que os jogadores tivessem um melhor entendimento. Com poucos dias, ele mesmo dos camarotes.
De uma
foi
semana
para
outra, a gente viu o ABC jogando diferente.
Eu,
né,
acho que com 3 dias ou 4 dias, porque ele chega e já viaja para Fortaleza, onde ia ter Ceará contra ABC, também pela Copa do Nordeste. A equipe vindo de 2 jogos muito ruins pelas finais do Campeonato Potiguar, ao qual perderam para o América. A equipe joga muito melhor. E justamente o jogador que ele conseguiu resgatar, o Alisson, marca o gol de empate contra o Ceará. Tem 2 resultados ruins contra o Sport. Ele joga muito bem, mas perde pela Copa do Nordeste. E contra o Maguari, sofre um 3-0 na estreia da Série D. Ou seja, ele poderia ter esmorecido ao perder para uma equipe como o Maguari, fora de casa, por 3-0 na estreia da Série D, quando precisava de mais confiança para o seu trabalho, mas não. Conseguiu se reinventar.
E reverter esse cenário, né, Vitor?
E nesse mesmo estilo do time ofensivo e tal, conseguiu colocar 10 jogos de invencibilidade, venceu 2 clássicos, um pela Copa do Nordeste e um pela Série D, e eu acho que muito deve ser creditado ao Vaguinho e à comissão técnica que ele trouxe por conta dessa, vamos dizer assim, remontada de cenário dentro de uma temporada, de uma torcida que até criou uma crise com a presidência, nem se fala mais nisso, não se fala mais em crise, em
Vitor, e hoje não dá tempo mais da gente falar da crise, mas fica aí para outro programa. Exatamente. Porque estamos batendo aqui o horário limite, são muitos assuntos aqui na bancada, e eu quero saber, antes da gente finalizar, de cada um, rapidinho, seu palpite pro jogo entre ABC e Vitória.
O ABC vence por 2-0 dentro da torcida, mas não classifica.
Tá aí, Fabrício Montenegro.
ABC 2-1.
JV.
Eu vou com o Fabrício, ABC 2-1, jogo de amanhã.
Olha só.
Quarta, né? Desculpa.
Olha aí, também acredito, viu, num 2-1 pro ABC dentro da Arena das Dunas. E eu quero o palpite de Janúncio Júnior, que acertou, inclusive, o do clássico, viu? 1-1, já tinha dito Janúncio Júnior. E aí, Janúncio, ABC e Vitória amanhã. Estamos aguardando a voz aqui marcante de Janúncio Júnior.
Ele tá montando o esquema tático das duas equipes.
E aí?
2-0 ABC.
2-0 ABC. Na quinta a gente vê, então, se tá confirmado o palpite de Janúncio. E antes da gente encerrar de verdade, mais um recadinho da nossa parceira que tá aqui do início ao fim, Caurne. Vamos conferir.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
Tá aí para toda a vida e sempre com a Universidade do Esporte. Já viajamos, inclusive, para cobrir partida em Recife com o apoio da Caurne, que está sempre com a gente. Nós estamos sempre com você, levando muita informação. Então, fica por aqui. Quarta-feira tem transmissão a partir das 8 horas da noite. Nós te esperamos por lá. Boa noite, Fabrício Montenegro.
Boa noite, Duda, aos amigos Vitor Eduardo, JV Lima. Detalhe, viu, o clássico rei aí, 2 gols de Wellingtons e de bola parada.
Olha aí as coincidências do futebol potiguar. Boa noite, JV.
Boa noite, Duda. Boa noite aos amigos e colegas aqui de bancada. E boa noite para você que acompanhou esse programa da rádio de hoje.
Vai estar na bancada, inclusive, né, quarta-feira?
Eu e Fabrício, né?
Perfeito. Vitor Eduardo também vai estar nesse jogo?
Na ponta do microfone, na relva verde para mais um jogaço em noite de Copa, né? Vitória e ABC pela Copa do Nordeste. Dar boa noite ao comentarista do Rock, Fabrício, ao comentarista do Pagode, JV, a Duda Medeiros, na apresentação
essa, né?
De hoje, Janúncio Júnior, também ao Felipe Lima, a Clara e, claro, ao João André, que representando o Alvirrubro de Lisboa, Benfica.
E a nova leva, né, da Universidade do Esporte, que graças a Deus está continuando crescendo e, é claro, levando muito conteúdo para você. Então faz o seguinte, continua colado com a gente, que aí você fica por dentro de tudo que acontece no Esporte Potiguar. Até mais!
A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
9:04.
Na cidade, na praia ou no campo.
Agilita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Agilita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
passageiro. É errado sem parar. É errado pelos subúrbios escuros. E eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro e o vazio do céu. Mas essa noite tudo soa tão bem. Passageiro,
debaixo de sete chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi,
mas quem cantava chorou. Pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou.
Amigo é coisa pra se guardar
no lado esquerdo do peito,
mesmo que o tempo e a distância digam não.
Mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja o que amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.
FM. poder apresentar.
Nova Rádio Universitária.
9:18.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
88 FM.
Não sei dançar, fico te olhando, rodopiar, tão leve e linda, e me pergunto se tu me queres como teu
FM, a sua nova rádio universitária.
9:31.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
1, 2, 3, 4. Eu bem sei quando você dizia.
era pra eu cantar. Cê me queria sendo mais feliz. Meu coração já não quer mais ninguém assim, meu bem.
FM.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
9:47.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Baby.